Olá, viva! Este é o Mentes Inquietas, o podcast do Região de Leiria dedicado à saúde mental.
Este programa tem o patrocínio de Beatriz Godinho Saúde, Centro Hospitalar de Leiria e Politécnico de Leiria.
No programa de hoje vamos falar de ataques de pânico. Tenho comigo dois novos convidados, a quem desde já agradeço, a doutora Graça Milheiro, pedopsiquiatra, e o doutor Daniel Machado, médico interno de psiquiatria. Para nos colocarmos em sintonia com quem nos está a ouvir, vamos começar por definir o que é um ataque de pânico, pois é esse o tema de hoje. De que estamos a falar exatamente, doutora Graça, quando falamos de ataque de pânico?
Ora, um ataque de pânico é um episódio abrupto, de início repentino, de medo intenso e de ansiedade elevada, que surge às vezes até sem um acontecimento prévio ou qualquer precipitante, e que é sempre acompanhado também por sintomas somáticos, físicos ou sintomas cognitivos, né? Dentro dos sintomas físicos. É sempre acompanhado por taquicárdias, por tremores, sudorese, às vezes formigueiro nas mãos, e de sintomas mais cognitivos. Muitas vezes a pessoa que está a ter o ataque de pânico tem muitos pensamentos do género: eu vou perder o controle, a sensação de morte iminente, a sensação de que vai enlouquecer. Isso é que, normalmente, são auto... têm um início abrupto e depois também acabam por desaparecer em curto espaço de tempo.
E, portanto, a pessoa sente mesmo, doutor Daniel, sente mesmo que não é capaz de agir ou de fazer aquilo que era suposto fazer. É essa a sensação?
Sim. A sensação prevalente, ou que as pessoas mencionam não mais quando têm um ataque de pânico, é, de facto, a sensação ou o medo de perderem o controlo.
Mas perdem-no mesmo?
De certa forma, não. Porque o que acontece é as sensações físicas associadas ao ataque de pânico são de tal ordem intensas. E como disse a doutora Graça, a cognição, portanto, o que a pessoa pensa e sente no momento, está de tal forma sobrecarregado com as emoções inerentes ao ataque, que criam a sensação de falta de controlo. Ou de que vai perder o controle a qualquer momento. Mas, na verdade, isso não acontece. As pessoas permanecem dentro dos limites do razoável e algumas até conseguem agir e, por exemplo, adotar comportamentos na tentativa de se acalmarem. Por isso, ataques de pânico são, de facto, uma manifestação muito intensa e muito súbita de ansiedade, com sintomas muito... desagradáveis, mas em que não há, de facto, uma perda do controlo.
Isso a pessoa não desmaia, por exemplo?
Não. Precisamente pela natureza dos sintomas físicos, em que há uma ativação muito grande do sistema nervoso, da atenção, dos batimentos cardíacos. Portanto, tudo isso... diminuem bastante a probabilidade de se desmaiar durante um ataque de pânico.
E não provocam dor física?
Às vezes pode haver uma dor, sensação de dor no peito, não é? Pronto, dor no peito. E às vezes, não estou a falar de crise, agora se calhar estou a passar um bocadinho, às vezes separar o que é uma crise, um ataque de pânico, do que é a ansiedade, às vezes tem alguma dificuldade também aqui em dividir um bocadinho. Sim. Mas, por exemplo, as questões de ansiedade e, sobretudo, eu como pedopsiquiatra que vejo mais crianças e jovens, muitas vezes são acompanhadas de dores abdominais, cefaleias, dores de cabeça, não é? São tudo sintomas somáticos dessa ansiedade. Por isso pode provocar dor.
E essa é uma questão interessante. Os sintomas são diferentes em crianças e adultos ou são idênticos?
Eu acho que na maioria das, assim, os principais sintomas são idênticos. Depois pode haver aqui alguma variabilidade, dependendo do estadio de desenvolvimento da criança, não é? Estas questões mais das dores abdominais, das cefaleias, se calhar são mais comuns em crianças mais pequenas. Estou-me a lembrar das situações de recusa escolar, ansiedades que impedem de ir à escola, e um dos sintomas que manifestam é a dor abdominal, que é uma dor que às vezes a pessoa pode pensar é aqui uma manha para não ir à escola, mas não, sente-se mesmo dor, não é? Estas crises de ansiedade dão mesmo essa dor.
Sim. Eu diria, só para completar, que de facto parece haver mais somatização na idade pediátrica, portanto, nas crianças e também nos adolescentes, ou seja, quase uma projeção dos sintomas de ansiedade no corpo. Não quer dizer que não aconteça nos adultos também, que obviamente também acontece, mas sim, nas crianças são mais notórios estes sintomas.
É. Porque as crianças têm menos capacidade de verbalizar aquilo que sentem, então verbalizam através do corpo, não é? Têm menos capacidades cognitivas.
Portanto, os pais têm que estar atentos a isso, não é?
E perceber que isto é um sinal de ansiedade, não é? Uhum.
E as circunstâncias que podem gerar ataques de pânico? Existe uma tipificação ou esse ataque de pânico de pessoa para pessoa pode surgir em circunstâncias muito diferentes?
Pode surgir, às vezes, sem nenhum precipitante aparente, não é? Seja a criança ou o jovem ou o adulto, não é? Pode ter esse ataque de pânico e não encontrarmos nenhum precipitante aparente, não é? Depois, claro, ao longo da... quando fazemos a história clínica mais detalhada da situação, temos que explorar, não é? O que é que está aqui a incomodar, porque no fundo aquilo é um sintoma, o ataque de pânico no fundo é um sintoma, é a ponta do iceberg, não é? De qualquer coisa que não está bem, não é? Depois, obviamente, que vamos ter que explorar, não é? Depois é a história clínica detalhada que vamos tentar perceber se houve ali algum precipitante, ou se há... Estou-me a lembrar, por exemplo, no meu caso, na infância e na adolescência, muitas vezes estão associados aqui a situações de bullying na escola, não é? E isso é o precipitante, né? Há uma ansiedade muito elevada, e às vezes mesmo com um ataque de pânico, quando tem a iminência de ter que ir à escola, né? E com a sensação de que eu vou evitar, e daí surgirem as recusas escolares, né? Pronto, mas pode haver variedíssimas situações.
E no caso dos adultos?
No caso dos adultos, acaba por acontecer algo semelhante. Ou seja, os ataques de pânico podem surgir num contexto de, por exemplo, de grande stress ou de grande ativação emocional, em que há muita ansiedade e a pessoa sente-se ansiosa e depois acaba por ter um ataque de pânico, mas também podem surgir em contextos perfeitamente tranquilos. Por exemplo, a pessoa está em casa a ver televisão tranquilamente, no sofá, não há nada repentino que aconteça e subitamente tem um ataque de pânico.
E porquê que isso acontece?
Muitas vezes, a maior parte dos ataques de pânico, aliás, eles são extremamente comuns, muitas vezes não têm nenhuma causa, simplesmente acontecem. Noutros casos, em que eles são mais frequentes ou extremamente incómodos, porque de facto são, como estava a explicar a doutora Graça, depois é preciso explorar o que é que não está tão bem na vida da pessoa. É como se houvesse uma ansiedade de base que pode estar, de facto, a aumentar os níveis de ansiedade que depois se manifesta num ataque de pânico, e muitas vezes as pessoas não têm bem noção do que é que está a acontecer com elas. E depois, claro, investigando a história clínica, falando com a pessoa, depois consegue-se muitas vezes chegar a uma possível causa.
Mas são fáceis de identificar depois essas causas?
Isso depende muito dos casos, depende de caso para caso, sim.
O que é que torna um caso mais difícil de identificar a causa? É a capacidade de verbalização da própria pessoa? O que é que pode ser?
Sim, esse poderá ser, por exemplo, uma das dificuldades que muitas vezes as pessoas encontram, é identificarem exatamente o que é que estão a sentir, ou até perceberem que alguma coisa não está bem na vida delas, mas que elas nem se apercebem disso. Uhum. E quando isso é assim, quando há essa dificuldade em reconhecer o que se passa com o próprio, nós temos um trabalho um bocadinho mais exigente, porque é preciso também depois a pessoa tomar consciência disso. Quando as pessoas têm noção de que, e aliás, nesses contextos, a ansiedade, os ataques de pânico até muitas vezes tornam-se mais assustadores, porque a pessoa não percebe onde é que aquilo vem. Quando as pessoas nos chegam e dizem: ando muito estressado no trabalho, as coisas em casa não andam bem, os meus pais estão doentes, isto é muita coisa ao mesmo tempo, eu não consigo gerir isso, aí sim,
aí pronto,
é imediatamente claro. Identificável uma série de fatores, né, que podem estar a causar ansiedade.
E nas crianças, como falávamos há pouco, que os pais têm mesmo que estar atentos e procurar.
E nas crianças, às vezes
colocá-las a falar?
Sim, exato. Ou seja, sobretudo ter uma os pais terem disponibilidade, não é? Para conversar com a criança, ouvi-la numa escuta atenta, genuína, de ser curiosos, não é? Tentar perceber, não é? O que é que está a correr mal com aquela com os filhos, né? Que às vezes não é uma coisa fácil e às vezes os miúdos têm dificuldade em verbalizar aquilo que sentem, sobretudo, né? Por isso é quase um trabalho de investigação mesmo, né? De questionar, né? E sobretudo os pais conseguirem ter uma atitude não julgadora, não é?
Pois,
não julgarem, não criticarem.
O que é que eles não devem fazer.
Exatamente.
Não devem fazer isso, então.
Não criticar, não é? O miúdo que não quer ir à escola, não vamos obrigá-lo à escola sem perceber o que é que se passa, não é? O porquê dele não querer ir à escola. A nossa primeira postura tem que ser de quê? De perceber aquilo que se passa, não é? E só depois nós conseguimos perceber, ou seja, que aquela história fazer sentido para nós percebemos que aquele miúdo não está a querer, exemplo da recusa escolar, não está a querer ir à escola, porque já descobrimos qual é o motivo, faz sentido para nós, ok, então temos que intervir nesse sentido, não é? Por isso, uma atitude não julgadora e não crítica em relação...
Um trabalho de detetive.
Exato, um trabalho detetive, era isso mesmo que eu queria dizer.
Antes de irmos ao ponto em que eu vos vou pedir para nos explicarem o que é que perante um ataque de pânico se deve fazer, pedia só que me dissessem, ou um ao outro, com que frequência podem surgir e qual é a duração aproximada de um ataque de pânico?
A frequência depende muito. A maior parte das pessoas, na verdade 80% dos casos, penso eu, têm um ataque de pânico pelo menos uma vez na vida. Ou seja, não é 80% das pessoas que têm ataques de pânico. É 80% dos ataques de pânico surgem uma vez e nunca mais voltam. Portanto, a frequência é muito baixa. No entanto, em casos com ansiedades mais elevadas ou em que já há uma perturbação de pânico, podem ser bastante frequentes, podem acontecer, por exemplo, uma vez por semana, também podem acontecer várias vezes por dia. Já estamos a falar de casos graves, com mais disfunção e um impacto grande na vida do dia-a-dia da pessoa. A duração também é variável. Em média, eles duram mais ou menos 15 a 20 minutos, mas depois também depende muito de fatores individuais. Os sintomas podem se fazer sentir durante uma hora ou podem ir atenuando lentamente ao longo de várias horas. Depende muito de caso para caso.
Doutora Graça, durante este período, o que é que se deve fazer?
Os pais,
durante
o período em que
se está a ter um ataque de pânico, estes tais 15 a 20 minutos, o que é que se deve fazer?
É importante, por exemplo, o controle. Há várias técnicas que podem ser usadas que podem minimizar, não é? Esta angústia, porque os ataques de pânico são muito angustiantes e muito assustadores mesmo para as pessoas. Acho que aquilo que nós utilizamos mais é a questão da respiração, não é? Porque durante um ataque de pânico a respiração tende a ser uma respiração mais superficial, o que vai agravar. Então tentemos que a respiração seja mais profunda e mais calma, não é? Isso pode ajudar. Depois existem outras formas de relaxamento. Agora, hoje em dia, fala-se muito e da minha experiência tem resultado bastante, que é de algumas técnicas de mindfulness, né? Da pessoa estar ancorada a qualquer coisa, seja, por exemplo, focar-se num objeto e ver os pormenores daquele objeto, estar a vê-lo como se estivesse a vê-lo pela primeira vez, ou seja, ou estar focado noutro estímulo, não é? Pode, no fundo, distrair a nossa mente daquela ameaça, não é? Porque, no fundo, um ataque de pânico surge perante uma ameaça que pode ser real ou pode ser uma ameaça até imaginária, não é?
E há forma de prevenir? Ou, de facto, eles surgem do nada e é conseguir lidar com eles da melhor forma possível quando isso acontece?
Prevenir um ataque de pânico em si é muito difícil, porque eles são espontâneos e como vimos há pouco, muitas vezes acontecem sem uma razão aparente no momento. Mas há muita coisa que se pode fazer para ou diminuir ou controlar a ansiedade, que é o que está muitas vezes por trás dos problemas de pânico.
Por exemplo?
Por exemplo, exercícios de mindfulness, por exemplo, relaxamento, uma boa alimentação, dormir as horas suficientes, fazer pausas ao longo do dia para podermos relaxar, dedicarmos a hobbies ou a passatempos que nos deem prazer e que nos permitam desligar um bocadinho das nossas preocupações. Portanto, no fundo são hábitos de vida que podemos ir cultivando para manter a ansiedade, que é uma reação natural a uma potencial ameaça, ou seja real ou imaginária, como disse a doutora Graça, mas no fundo manter essa ansiedade a um nível controlável e fácil, ou mais fácil de gerir. Agora, prevenir um ataque de pânico, impedir que eles aconteçam, é muito difícil.
Uma coisa aqui que também pode ajudar é a pessoa, ou seja, a educação para isto, a psicoeducação para a ansiedade, não é? Ou seja, a criança, o jovem ou o adulto, reconhecer os sinais, né? Uhum. Porque ao reconhecer os sinais vai identificá-los em si, ou seja, aquela situação uhum. que é tão assustadora começa a ser compreensível para ele. Ele já percebe, eu estou a ter, né? Já dá um nome à coisa, uhum. né? E o pois. Facto de ele reconhecer, acho que pode ajudar a que seja menos angustiante, sim, né? Seja, traga menos disfunção para o funcionamento global.
Exatamente. Isto de reconhecer e nomear o problema, pois. Associado, por exemplo, depois a exercícios de respiração, uhum. trazem no momento algo que a pessoa tem a sensação de que perdeu, que é a sensação de controlo. Uhum. Consegue controlar a respiração, consegue controlar o que lhe está a acontecer e consegue perceber o que está a acontecer. Uhum. E se percebe, então está sob controlo. E isso ajuda a diminuir os níveis de ansiedade e a ultrapassar os momentos uhum. do pânico de uma forma menos angustiante.
Admito que no caso das crianças isso seja mais difícil, não é?
Mas mais difícil é...
Dar nome ao problema e tentar...
Claro, tem que haver também aqui, assim, também os próprios pais têm um papel muito importante com crianças, não é? Que aqui, acho que o papel dos pais é muito tranquilizar a criança, não é? Levá-la para um local calmo, não é? Ajudá-la a respirar, fazê-la sentir-se protegida, não é? Porque o facto de ela estar ter a sensação... que é comum nestas situações da perda de controle, não é? E do desconhecido, não saberem o que é que vai acontecer, dá-lhes muita insegurança, não é? Mas se tiverem ali uma pessoa de vinculação, normalmente a mãe ou o pai, acaba por ajudar eles a lidarem melhor, não é?
Que também não podem entrar em pânico, porque senão não conseguem ajudar.
Exatamente.
Muito bem. Hoje ficamos por aqui. Obrigada a ambos pela disponibilidade e obrigada a si, que nos está a ouvir. Pode seguir este podcast no site do Região de Leiria e nas principais plataformas. Pode também escrever-nos com sugestões e perguntas para podcast@regiaodeleiria.pt. Até breve.